Bom dia aos irmãos. Vamos começar lendo o Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, queria destacar essa palavra, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois, porventura, carnais? E não andais segundo os homens? Mais adiante, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Sois o templo de Deus. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Pedro, capítulo 1, Primeira Pedro 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Agora, no Velho Testamento, no livro de Levítico, Levítico, capítulo 26. Estou com uma Bíblia nova, minha Biblinha velha está ali na minha broquinha, e eu peguei uma grandona que eu tinha guardado faz anos, mas estou me estranhando com ela porque é grande demais. Queria uma grandona por causa da letra, para não ter que usar o óculos. Dá para ler sem o óculos, mas tem que ficar mexendo, e essa aqui é ruim de mexer a página, então demora um pouco para me situar. Levítico 26, versículo 11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Agora sim, Salmo número 73, que é o salmo básico da nossa consideração hoje. Eu queria ler um versículo no Salmo 77. Antes disso, versículo 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Salmo 84, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Os irmãos vão entender por que eu estou lendo todos esses versículos daqui a pouco. Agora o Salmo 73. Versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja. Lembra daquele versículo lá em 1 Coríntios, que eu destaquei a palavra inveja. Porque eu tinha inveja dos nécios, pois via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus, as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Não há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou. Sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu? senão a ti. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Desculpa. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Desculpe, irmãos. Pensei que eu tivesse chorado o suficiente em casa, mas faltou um pouco ainda. Quando a gente lê os salmos, como eles deveriam ser lidos e considerados pelos salvos, eu acho que é difícil achar alguma coisa do que falar além do que está escrito. Não sei como que os irmãos se sentem, mas isso salta. Sai do trono de Deus. Quando você percorre o livro dos Salmos, você vê que o salmista não conseguia em nenhum sentido, nenhuma hipótese, ele conseguia considerar ou contemplar a vida humana sem Deus. E quando chega nesse terceiro livro, terceira etapa do livro dos Salmos, que é associado com Levítico, você fica mais impressionado, porque Levítico, eu li só um versículo lá, fiz questão de ler um pedacinho só, porque tinha que ler o livro inteiro. E é claro que não ia dar tempo. Mas você lê o livro inteiro e você percebe, Deus cuidando de todos os detalhes, Deus interessado em cada minúcia, para que o homem pudesse andar e estar na presença dele. Quando nós iniciamos no Salmo 1, pensando na satisfação do homem, aquela satisfação que Deus desejava para o homem desde o início, aquilo se perdeu no Éden. Mas ao mesmo tempo Deus salvou pessoas e salva pessoas, Ele chama estes salvos de justos, e Ele diz, eu ainda posso satisfazer o justo, o ímpio não quer. Então Ele satisfaz o justo. Como que Ele satisfaz o justo? Olha, anda no meu caminho, não no conselho dos ímpios, e você vai ter satisfação. E pensamos na experiência, principalmente de Enoque, diferenciado de todos os homens da sua época. Mas Deus dá um passo além, no livro do Êxodo. Ele diz, olha, esse justo, ele não vai poder andar na companhia, na congregação, na assembleia dos ímpios, no ajuntamento dos ímpios. E ele tem que ser separado do mundo. Separação. Sai daquele ambiente. E para ele ser separado do mundo, ele precisa ter anseio por Deus. Precisa ter desejo de estar próximo a Deus, porque senão ele não tem como se distanciar do mundo. Então ele é separado para Deus. Mas Deus quer mais que isso. Bem mais do que isso. Ele não quer que o homem viva um pouco satisfeito, o homem que eu digo o justo, um pouco satisfeito, experimentando ocasionalmente as bênçãos dele. Ele não quer que o justo viva circunstancialmente na presença dele, circunstancialmente no mundo. Bom, de acordo com a coisa, vai para lá ou para cá, a gente vai moldando. Não, não é assim. E aí chega Levítico. E Deus diz assim: tem um santuário meu no meio de vós. Mas para que vocês tenham condição de desfrutar desse santuário, tem uma quantidade imensa de instruções. Porque nesse santuário, Deus diz: farei a minha habitação. Eu vou ficar no meio de vós. E aquela tenda construída de pano, de tecido, feia por fora, era o lugar da habitação de Deus, como eles habitavam em tendas. Foi feita uma tenda para Deus. Tabernáculo. O tabernáculo é uma das mais lindas figuras da graça de Deus. Deus habita no céu. Deus habita num lugar inacessível. Deus habita na luz onde o homem não chega. Lembra quando Isaías viu uma cena celestial? Desmontou inteiro, caiu. E ele viu aquela cena celestial, os seres celestiais cobrindo o rosto. Tal é a santidade onde Deus habita. E de repente Deus tira o seu povo, separa o seu povo. Moisés roga a Deus: eu quero que o Senhor venha conosco. E Deus diz: eu vou. Vou ficar no meio de vós. Como que vai ficar no meio de vós? Faz uma tenda. Vocês não têm uma tenda? Faz uma para mim. E fizeram aquela tenda. E aquele livro Levítico vai mostrar o seguinte: Deus está entre nós. Deus está no nosso meio. Mas Ele é Deus. E eu sou homem. Eu não posso brincar com isso. Deus está entre o seu povo, mas não é porque Deus, eu vou usar essa palavra com todo respeito, espero que me entendam, não é porque Deus se abaixou, porque Ele se colocou entre os homens, que Ele perdeu algum dos atributos dEle, ou que Ele diminuiu sua santidade, ou que Ele diminuiu sua glória, ou seu poder, ou qualquer outra coisa. O israelita tinha uma noção disso, porque quando Moisés recebeu de Deus a instrução de como fazer essa casa, de como apresentar os mandamentos e trazer para o povo os ensinamentos, Deus disse: todo mundo fora do monte, vocês ainda não têm noção, quase que falando isso, vocês ainda não têm noção quem eu sou. Vocês ficaram muitos anos no Egito, acostumados com aquele monte de deuses e estátuas e ídolos e aquele tipo de coisa. Vocês podem pensar alguma coisa errada. Fica longe desse monte, porque eu vou começar a falar. E se um animal encostar no monte, vai morrer. Presta atenção. Depois que toda aquela instrução foi dada, o tabernáculo foi erguido, Deus se coloca no meio deles e diz: agora vocês vão ter um conjunto de regras, de instruções, de orientações, e não se atrevam. Não se atrevam a fazer diferente do que eu estou falando. Vai morrer. vai morrer. Olha aquele livro, Levítico, fica lendo aquele livro, vai lendo e vai lendo, você percebe que Deus está entre eles, mas ao mesmo tempo havia um peso sobre eles, porque eles estavam ao redor do Deus vivo e verdadeiro. Com essa ideia na sua mente, com essa ideia, chega perto do Salmo 73. Aí você olha esse salmo e vê um salmista, um homem que estava acostumado com o templo, Asaf. Eles tinham ocupações no templo anos depois do tabernáculo, já era para frente daquilo. E eles entendiam do funcionamento, mas mesmo esses homens, como Asaf, os cantores, os levitas, os que estavam próximos ali, mesmo estes homens, trabalhando ali dentro, perto do Senhor fisicamente, na presença dele, eles podiam parar de olhar o Senhor, parar de contemplar o Senhor e começar a olhar as coisas em volta. O versículo 1 diz, ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele conhece Deus. Ele é salvo. Ele é limpo de coração. Limpo de coração. Mas olha o que ele diz: os meus pés quase desviaram, quase escorreguei, patinei, fiquei assim, cambaleante, porque eu tive inveja. Inveja do ímpio, do nécio. Ué, mas que é isso? Um homem, nos átrios de Deus, ao redor do santuário de Deus, servindo a Deus, na presença de Deus, escorregando, quando ele diz: eu olhei para os ímpios. E ele tem uma visão dupla dos ímpios. Na primeira metade do salmo, ele tem uma visão carnal, ele tem uma visão humana. Ele olha o povo ao redor dele e ele fala: mas é muito boa essa vida desse povo. É só na risada. Olha o tanto de festa que eles fazem. Festa para todo lado. Parece que é só um riso. Parece que eles não têm problema. Parece que eles olham os problemas da vida deles, eles sabem lidar, apesar dos problemas, parece que eles são felizes. E ele para de olhar o santuário, começa a olhar em volta, mas... E nós, o povo de Deus, parece que é pesado. Pesado. Tão difícil. Tão solene. E ele vai olhando aquele serviço no santuário, aquelas exigências, ele vai contemplando aquelas coisas, ele vai vendo aquilo, mas não pode. E ele desce mais ainda. Veja a riqueza de detalhes na sua apreciação dos ímpios. Não é que ele deu uma olhadinha para o mundo lá fora. Ele diz, ele viu a prosperidade, versículo 3, eles são prósperos. Não tem aperto na sua morte. Não tem aperto na sua morte. Não é que eles não choram quando morrem. Mas ele olha a morte dos ímpios, parece que é a mesma coisa. Cheio de flores, tudo flor. Parece que não estão assustados. Mas como assim? Eles... Está indo para o inferno. Está indo para o lago do fogo. Cheio de florzinha, pendurada por todo lado, vela acesinha, tudo bonitinho. Olha lá o mortinho lá, sem problema. não se acham em trabalhos. Parece que vivem em função das férias. Não são afligidos. Aí vai falar do caráter deles. A soberba deles é como um colar. São exibidos. A soberba deles é um colarzão. Vai mostrar, eu sou eu mesmo. Tá vendo aqui, ó? Eu sou eu. Peça. Um sujeito, bom, sou eu. É assim que eles são. Soberba os cerca. Vestem-se de violência como adorno. Pisa no meu calo. Aí vê o peso da minha mão. Resolve tudo na pancada, sem problema. Os olhos inchados de gordura. Fiquei pensando nesse versículo. Eu falei, gente, mas o Asaf estava com o tempo sobrando, porque ele olhou até os olhos dos ímpios, até o olho gordinho deles, saindo das órbitas, cheio de satisfação. Tem mais do que o coração possa desejar. Fartura. Fiquei pensando, onde estava o Asaf nessa hora? Por que que ele estava olhando para isso ao invés de olhar o santuário? Por que que ele estava com essa consideração baixa, carnal, olhando estas coisas? E ele foi, na sua contemplação destas coisas, ele escorregou. Ele foi para um lado e foi para o outro. Cambaleou. E vai vendo a descrição. É, a boca deles, o povo deles. E olha só, o ponto máximo que esse povo ímpio chega. Como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eles não estão nem aí para Deus. E Asaf, quase com um certo ciúme, está dizendo, por que o Senhor não bate neles? Por que o Senhor não quebra eles? Por que o Senhor não mata eles? Porque eles estão rindo do Senhor. Eles são capazes de cometer as mais baixas abominações, coisas horríveis, falcatruas, corrupção, roubo, e dão risada no final disso. Ué, o Senhor não faz nada. Por que o Senhor não acaba logo com eles? Parece que é melhor ser um deles do que ser um de nós. Olha os pensamentos de Asaf. Aí ele passa a mão no rosto, bate na cabeça, mas que é isso que eu estou falando? Aí ele vai chegar no ponto do versículo 17, que é o centro desse salmo. Ele diz, até que entrei no santuário de Deus. Ô Asaf, era dali que você nunca tinha que ter saído. Até que entrei no santuário de Deus. Por isso que eu li o Salmo 77, 84, porque nesse setor de Salmos, nessa parte do livro dos Salmos, é uma grande apreciação dos átrios do Senhor. É uma profunda contemplação dos átrios do Senhor que, mesmo naqueles dias, com tantas restrições, com tantos cuidados para se aproximar, veja que no Salmo 84, ele diz assim, o pardal tem ninho. Eu não sei se eu posso interpretar assim aquele versículo, porque a linguagem poética, para mim, é muito difícil. Mas do jeito que está escrito, quase você podia dizer o seguinte, Asaf parou, ou o salmista parou de olhar os ímpios ao redor, começou a olhar o altar do sacrifício, nos átrios do Senhor. Começa a olhar o altar colocado lá, e ele vai olhando os detalhes do altar, ele diz, olha, tem um ninho de passarinho no altar, entre as pedras. O passarinho fez uma casinha lá. Até o passarinho chegou perto. O que eu estou fazendo lá de fora? O que eu estou fazendo lá de fora? Então ele diz, até que eu entrei no santuário e entendi o fim deles. No santuário de Deus, na presença de Deus, o ímpio não entra. O perdido não tem acesso. Pode fazer o ritual que ele quiser, da religião que ele quiser, do jeito que ele quiser, sem problema nenhum. Pode fazer. Mas nos átrios de Deus, só entra o justo. Só o justo. E na presença de Deus, declarado justo, é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Quero pensar nisso à noite. Não tem outra forma. Não fostes comprados por prata ou ouro ou qualquer coisa corruptível, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os átrios de Deus são vedados para o ímpio, vedados para a pessoa não salva, não entra, pode fazer o que quiser, não entra. Então Asaf entra no santuário e diz agora, o ímpio está lá fora, com a gordura dele, com as festas dele, com a vida dele, com o sorriso dele, com as tranquilidades que ele possa ter. Vou tirar meus olhos de lá. E vou contemplar meus olhos, vou considerar, vou ficar dentro do santuário, que é o meu lugar. Aí ele vai ter outra visão do ímpio agora. Ele vai começar a descrever. Ele não falou no versículo 2, que ele estava quase caindo, ele diz, escorreguei, quase caí. Agora olha o que ele diz. A versículo 19. Como caem na desolação? Como caem na desolação? Eu quase caí, mas eles caem. Agora ele vai olhar os ímpios por um outro ângulo, depois de estar no santuário, ele vai olhar os ímpios por um outro ângulo e vai sentir pena. Porque ele tinha inveja até estar no santuário. Agora ele vai olhar e vai dizer, coitados, estão perdidos. Perdidos. É aqui que você consegue entender os dois lados da moeda. Os dois lados da moeda. Deus amou o mundo de tal maneira, ele quer salvar. O justo também deseja a salvação do ímpio. Deus amou o mundo. O mesmo João que escreveu, ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Espera. Deus amou o mundo, não ameis o mundo? Ué. É isso aqui. Antes do santuário, você olha o mundo e fica com inveja deles. Entra no santuário, você tem pena deles. Então nós amamos os ímpios lá fora, trabalhamos ou deveríamos trabalhar pela salvação deles, pelo resgate deles, para que eles também possam entrar nos átrios do Senhor, mas sentir inveja do sistema deles, da vida deles, querer aquilo que eles querem ou fazem, isso não. Não vou amar isso. É nesse sentido. O mundo tem dois sentidos. E ele viu agora a presença do Senhor. Por isso que ele chega naquele versículo. Agora ele vai apreciar Deus como deveria apreciar. Por isso que ele vai indicar para nós o seguinte, eu não vou mais olhar o mundo, não vou ficar com considerações ou conjecturas para o mundo, não é meu interesse o mundo, esse sistema aí, eu não vou perder tempo com isso. Ele vai olhar para Deus no santuário de Deus e dizer, quem tenho eu no céu senão a ti, na terra? Quem há que eu deseje além de ti? É como se fosse aquela expressão, no céu e na terra. Dentro do santuário eu olho no céu e na terra, olho por todo lugar. O que é que eu quero? Além de Deus. Tenho tudo. Não preciso mais nada. Nem quero mais nada. É por isso que o anseio do coração do justo, o sentido do coração do justo, precisa ser o santuário de Deus. E é por isso que você deve estar entendendo agora que eu li os versículos do Novo Testamento que eu li. Porque não vamos trazer a coisa perto de nós. Pertinho de nós. Nos dias de Israel, o santuário de Deus foi o tabernáculo. O santuário de Deus foi o templo que Salomão construiu em Jerusalém. Nos nossos dias, está todo mundo sentado, né? Não, você vai cair. Nos nossos dias, o santuário de Deus somos nós. Como é que você fica fora do santuário? Como você se alonga do santuário, se o santuário somos nós? Como que pode ficar fora se somos nós? Vós sois o templo de Deus. Vós sois morada de Deus. Vós sois a casa de Deus. Eu acho que se Asaf entendesse isso, como ele entendia sobre os átrios do Senhor, o templo ou o tabernáculo, se ele entendesse isso, eu acho que ele ia surtar. Pá, cai duro. Porque só de ele entrar nos átrios físico, ele tinha um ambiente físico, ele tinha uma casa física, ele olhava aquela casa física, ele não via Deus, mas ele via o ambiente onde a presença de Deus estava. Ele tremia, os homens tremiam. Lembra que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, tinha um sininho no pé dele, um sininho, plim, plim, todo mundo ficava em silêncio, ouvindo aquilo, porque se o sininho parasse de tocar, o sumo sacerdote morreu, foi queimado, fez alguma coisa errada. Então eles tinham essa ideia. Agora, a palavra de Deus no Novo Testamento fala: o templo de Deus sois vós. Nós somos o santuário de Deus. Não tem como você pensar um salvo fora do santuário se ele é o santuário. Deus não sai de dentro do salvo. O Espírito Santo não sai de dentro do salvo em ocasião alguma. É por isso que a santidade do santuário é tão solene para nós, tão difícil para nós, porque onde quer que estejamos, fazendo o que quer que vamos fazer, Deus está em nós. Olha, se isso não for para tremer, eu não sei o que poderia fazer a gente tremer, porque é o mesmo Deus. Olha, se um animal tocar o monte, morre. Então eles estão fora e Deus está lá. Se você chega do jeito errado, você morre. Você morre. Agora Deus está dentro. Quando Paulo falou na carta aos Coríntios, ele não estava pensando no indivíduo. Não estava pensando no indivíduo. Estava pensando numa igreja de Deus local. Vós. Uma igreja de Deus, é nesse ponto que eu também queria falar um pouquinho. Se nós somos habitação de Deus em espírito, e como Pedro falou, precisamos ser santos porque Deus é santo, viver em santidade absoluta, as igrejas de Deus, que são o santuário de Deus, a habitação de Deus, precisam funcionar, agir, viver, andar como Deus quer. Porque é o santuário dele. É o santuário dele. É o ambiente dele. Ele habita entre nós. E há um juízo, um veredito tão sério que Paulo disse: se alguém, se uma pessoa destruir o santuário de Deus, que sois vós, a igreja de Deus, as igrejas de Deus, se alguém destruir isso daí, Deus o destruirá. Porque vale muito. Eu li em Apocalipse para mostrar que não tem uma linha divisória entre o santuário de Deus e o trono de Satanás. Eles podem ficar encostados um no outro. Quando ele escreveu a carta a Pérgamo, ele disse: eu sei o lugar onde habitas. Eu sei onde vocês moram. Eu sei. Eu sei como vocês se reúnem. Eu sei onde a igreja está agregada. É onde está o trono de Satanás. Vocês estão em cima do trono dele, encostado com ele. É por isso que existe uma luta ferrenha, uma luta que só terminará no arrebatamento, porque Satanás se sente incomodado demais. O santuário de Deus está em cima do trono dele. É a única ameaça que ele tem ao governo, é a única ameaça que ele tem ao domínio. Quando os salvos forem retirados desta terra, então o iníquo aparecerá. Até que os salvos estejam aqui, o iníquo, o homem da iniquidade, não vai mostrar a sua cara feia, que assusta as crianças, não vai mostrar. Nós não teremos o desprazer de ver a cara desse homem. Isso vai ficar reservado para os ímpios. Entrei no santuário, vi o fim deles, coitados. Quando nós formos tirados daqui, que a besta colocar o seu trono em atividade, ai, ai dos ímpios, ai, vão sofrer muito. Agora nós precisamos pensar: se esse santuário somos nós, e é, no caso, esse santuário, somos o santuário, como vai o santuário? No caso da igreja em Corinto, entrou na igreja em Corinto a mesma coisa que tinha entrado no coração de Asaf quando se afastou do santuário: inveja, inveja. Eu fiquei com inveja dos ímpios. E a inveja entre os salvos, entre os membros do santuário, é 100% destrutiva. Não deveria haver entre os salvos, entre as igrejas de Deus, inveja, contendas, dissensões. Não poderia haver, porque isso descaracteriza o santuário de Deus. Deus não fica no meio destas coisas. Como fica o coração de Deus vendo a situação das suas igrejas? Como que Deus fica? Aí traz para o particular. Traz para o particular. Particularmente, o que é que eu tenho feito para agradar a Deus que habita no santuário? Então, da minha parte, irmãos, e se cada um pensasse assim, da minha parte, eu vou abrir mão, eu vou renunciar os meus direitos, os meus interesses, as minhas vontades, os meus gostinhos, para que o Deus do santuário tenha prazer no seu santuário. O santuário de Deus não é para o meu agrado. O santuário de Deus não é para a minha vontade. O santuário de Deus é de Deus. É para Ele. E o funcionamento das suas igrejas é para causar, trazer prazer ao coração de Deus. Promover a glória de Deus. Engrandecer a Deus. E nós estamos no santuário. Quando somos membros de uma igreja de Deus, este é o mais alto, sublime privilégio de um ser humano sobre a terra. Onde você mora? Não sei. Qual é o endereço da sua casa? Eu não quero nem saber. Onde você trabalha? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa que você não sabe. Eu faço parte do santuário de Deus. Você faz? Você faz? Eu faço. E é isso que o ímpio tinha que fazer. O que é isso? Como assim? E aí você vai apresentar o Senhor Jesus, que nos abriu, como já tenho dito, o caminho para a presença de Deus. Vai apresentar aquele que tornou possível isso. Só pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo é que nós temos esse acesso. Foi por isso. Lembra que o tabernáculo era uma tenda como as outras? Uma expressão da graça de Deus entre o povo, para que o povo tivesse acesso ao santuário, Deus abaixou. Quase que você vê numa cena, se você fosse contar uma história para uma criança, você poderia, como se pudesse imaginar, o Senhor Deus se colocando assim, ou se curvando para a altura de uma criança. Deus se colocou entre o povo. Foi grande demais o tabernáculo. A graça de Deus entre o povo, entrando no meio deles e não consumindo eles. Agora nós estamos dentro do santuário. Dentro do santuário. Não pode tratar Deus de qualquer jeito. Não pode brincar com as coisas de Deus. Não pode tratar a igreja de Deus, as igrejas de Deus, como se fosse qualquer coisa. Não pode. Isso pertence ao Senhor. Tem que ser do jeito dEle, da vontade dEle, para a glória dEle, conforme Ele quer. E quando a gente faz assim, nós vamos mostrar para o mundo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que a única maneira é Deus, homem, manifestado da forma humana. É o tabernáculo. Deus entre os homens. Não é assim que João disse? E tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. Tabernáculo de Deus com os homens. Nós. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que coisa. Que impressionante. Nós podíamos passar essa ideia para o mundo, mostrando para eles, nós não fazemos parte de todo respeito com todo mundo, com toda religião que tiver por aí, qualquer lugar, fazemos parte nada disso, tá bom. Você não quer se aproximar de Deus? Não é a religião que te leva para lá. É o Senhor Jesus Cristo. E vamos trazer pessoas para os átrios do Senhor. Agora veja cada um como faz o seu serviço. Veja cada um como edifica, para que nós não sejamos achados indignos, infiéis da posição a que o Senhor Jesus nos colocou. Possamos, como o salmista disse, amar profundamente os átrios, os tabernáculos do Senhor. Amém.